Senhor, Tu és bondoso, Senhor, Tu és maravilhoso. Queremos render nosso louvor a Ti, Senhor, como fizemos com cânticos. Queremos, Pai, render também um louvor, ó Pai, meditando na Tua palavra, Senhor. Que Tu possa andar nos instruindo, Senhor, podando, Pai, as arestas, ó Pai, que existem ainda na nossa vida, que nos afastam, Pai, de uma presença mais íntima contigo. Pai, perdoa nossos pecados, ó Pai, mas alimenta, Pai, a nossa fé, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que essa palavra lida agora, Senhor, na meditação feita em cima dela, que possa servir para a edificação do Teu corpo, Senhor, para nossas vidas, ó Pai, para que possamos nos achegar mais próximos, ó Pai, do caráter, Pai, aprovado por Ti, para que no dia final, Senhor, no dia que seremos chamados diante de Ti, Senhor, possamos apresentar boas obras, ó Pai, e que Tu se alegre, Pai, em tudo que temos feito, Senhor. Nos auxilie, Senhor, pedimos a iluminação, ó Pai, do Teu Santo Espírito sobre nossas mentes, revelando, Pai, aquilo que está oculto até mesmo a nós, ó Pai, mas que não Te agrada, Senhor, para que possamos ser íntegros, ó Pai, retos diante de Ti. Esse é o nosso desejo, Pai, para que possamos Te glorificar, ó Pai, na nossa vida. Em nome de Jesus, oramos, ó Pai, e Te pedimos isso. Amém. Apocalipse 2, 18. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. E eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e não que não conhece, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a minha estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, como eu já falei, a gente tem refletido sobre essas sete cartas. E essa aqui tem uma... essa aqui dá continuidade àquela, ao livro de Apocalipse. Éfeso, Deus, Jesus Cristo, né? Inspirando João, escreveu aquela igreja, falando sobre o amor a Cristo, né? Devemos fazer tudo o que fazemos na igreja com a motivação correta. E a motivação correta é amor a Cristo, né? A igreja em Esmirna foi a única que não recebeu nenhuma represária, né? Ela é a única que não foi repreendida por Cristo. Esmirna foi encorajada a continuar a sua caminhada, né, perseverando apesar das tribulações. Pérgamo, que na última vez eu troquei várias vezes o nome de Pérgamo por Esmirna, né? Acho que eu fiz uma confusão na cabeça de todo mundo, né? Hoje eu vou tentar ser mais cauteloso. Mas Pérgamo, a nossa relação com a verdade, tratamos dessa dualidade, amor e verdade. Devemos amar aos outros, até os nossos inimigos, mas nunca abrir mão da verdade, né? Deus enfatizando esse valor que devemos ter pela verdade. E agora vamos refletir sobre a mensagem a Tiatira. Tiatira é uma igreja, uma comunidade, 65 quilômetros de Pérgamo, a menor cidade entre as cidades destinatárias para onde as cartas foram enviadas, né? Mas destacava-se como centro político e comercial. Existia uma certa importância aquela cidade. E interessante, ela tinha nessa cidade algumas associações de profissionais, né? Tinha associações de pedreiros, de historiadores, de artífices, comerciantes, sapateiros, vendedores de tecidos. Esses profissionais, eles tinham uma certa organização e existiam as associações desse tipo. Lídia, citada lá em Atos 16, ela é de Tiatira, estava em Filipos, né? E ali a gente vê em Atos 16, 14, que ela era oriunda de Tiatira e negociava pinturas, né? Algo relacionado com tecido, vindo de Tiatira. Só a título de curiosidade. Mas o que a mensagem em si traz para nós? O que a carta em si traz de mensagem para nós? Primeiro ela começa, e essa carta tem uma estrutura bem interessante, ela começa identificando o autor, como todas, né? Verso 18. O verso 19 tem um comentário favorável, né, à igreja. No verso 20, tem um comentário contrário. Aí do 21 e o 22, existe uma constatação de um fato. 22 tem uma advertência. No 23 tem uma afirmação aqui. O 24 tem um conselho, um incentivo. E do 26 em diante, existe uma promessa de recompensa. Eu acho que é em cima dessa estrutura que nós vamos caminhar, irmãos. A apresentação do Senhor, verso 18, diz assim: assim, como é que Deus se apresenta, como é que Jesus se apresenta? Estas coisas diz o Filho de Deus. O Filho de Deus. Ele está se apresentando como Filho de Deus, o autor da carta. Jesus Cristo, inspirando a João, cujos olhos são como chamas de fogo. Jesus é aquele que sonda corações e mentes. Jesus é aquele que está se apresentando aqui, afirmando que ele tem olhos, e os olhos dele são como chama de fogo. A gente sabe, e a gente pode ver, por exemplo, em Jeremias 11, vamos abrir lá, Jeremias 11, Deus, Jeremias 11, e 20, diz assim: mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz, que prova o mais íntimo do coração. É esse Jesus se apresentando como Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. É esse que Jeremias trata no seu livro. Ele é o Senhor dos Exércitos, o justo juiz, que prova o mais íntimo do coração. Jesus, o Filho de Deus, o justo juiz, que nada passa despercebido aos olhos dele. Mais um pouquinho para frente, em Jeremias 17... também faz uma afirmação a respeito da visão de Deus, nada foge do alcance do seu conhecimento. 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Quem está escrevendo essa carta, irmãos, né? O autor espiritual dela é o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que tem os olhos que alcançam o íntimo do coração do ser humano. E ele já deixa bem claro isso desde o início para essa igreja. Eu sou aquele que vejo tudo, que percebo tudo. Nada foge dos meus olhos. Os olhos que tudo vê, arde, queima como fogo, é como chama de fogo, porque ele é justo juiz. E diante do pecado, os olhos de Deus, ele arde contra esse pecado. É como chama de fogo. O justo juiz que vê todas as coisas, o Filho de Deus, e julgará todas as nações, tem os olhos capazes de enxergar tudo no mais íntimo do coração de cada um. E quando encontra pecado no íntimo do coração dessas pessoas, os olhos dele ardem como chama de fogo. A gente pode começar por aí. Nada pode passar sem que Jesus perceba, e ele, que percebe todas as coisas, é o juiz que julgará todas as coisas. Julgará cada um segundo as suas ações, diz Jeremias no capítulo 17. Outra característica desse Jesus, o Filho de Deus, ele tem os pés semelhantes ao bronze polido. Jesus é aquele que executa seu juízo com competência. Ele é competente, ele vê todas as coisas, esquadrinha os corações, e julga, e é competente no seu julgamento. Ele é capaz de moer o malfeitor e reduzir ao pó. Tamanha é a sua autoridade. É um pé de bronze, é um pé que, quando cai sobre nós, simples vasos de barro, mói, né? É dessa forma que ele se apresenta, o justo juiz que vê todas as coisas, responsável pelo julgamento final e é muito eficiente no que faz. Ele tem pés como bronze polido, capaz de moer o malfeitor e reduzir a nada. Em resumo, quem está para falar com Tiatira é o Senhor Jesus, aquele que vê todas as coisas, não somente vê, mas também emite juízo e promove a justiça. É aquele que é capaz de todas essas coisas. Mas ele tem um comentário favorável já de início, né? Jesus conhece o amor, a fé, o serviço, a perseverança, as obras que estão se tornando cada vez mais numerosas no meio daquela comunidade. Isso é o grande elogio que Jesus tem para essa comunidade. Diferente de Éfeso, que tinha muita obra, muita coisa boa, mas não tinha amor, não tinha motivação correta, parece que essa igreja, sim, essa igreja aqui recebe um elogio muito significativo. Existe aqui um evidente crescimento nas virtudes cristãs. Essa igreja está crescendo, irmãos. E não está crescendo somente em número, de repente não é em número. De repente está reduzindo, o pessoal está correndo. Mas as virtudes cristãs, o efeito do amor de Deus naquela comunidade, o efeito da sã doutrina naquela comunidade, o efeito da resistência à perseguição daquela comunidade, tem feito que as suas obras aumentassem cada vez mais e fosse significativa, ao ponto do Senhor Juiz, que vê todas as coisas, que tem o pé como bronze polido, semelhante ao bronze polido, vem e elogia essa comunidade. Maravilhoso isso, né? Que bom se um dia nós chegarmos a ter na presença de Deus e Deus vir com esse elogio para nós, né? Olha, as obras de vocês foram excelentes. Aí começa a distribuir galardões, né, para nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é algo que o cristão deve almejar, o cristão deve desejar, que nosso crescimento espiritual produza sempre cada vez mais obras para o reino de Deus, né? Obras, coisas que glorifiquem a Deus, que exaltem o seu nome. Só que ele tem comentários contrários também. Verso 20, Jesus condena a tolerância ao desvio moral e à idolatria. Obviamente, não é a mesma essa Jezabel aqui, que ele cita no verso 20, não é a mesma Jezabel lá da época de Acabe, né? Já se havia se passado não sei quantos anos, acho que Acabe viveu há 850 anos antes de Cristo. Não é a mesma. Mas ela se identifica com aquela Jezabel por algumas características que ela tem. Provavelmente isso é um nome simbólico, justamente pela similaridade que existe entre uma e outra. Sua personalidade forte, parece. Ela é uma líder. Personalidade forte. E até mesmo a maneira com que a igreja se comporta diante dela, parece que é a mesma maneira que Acabe se comporta diante da outra Jezabel. Acabe se sentia incapaz de conter os avanços de Jezabel, né? E parece que a igreja aqui também se vê incapaz de conter os avanços dessa outra, nova Jezabel. Por isso, talvez, esse nome dado pelo Senhor Jesus a essa mulher. E qual é a condenação, irmãos? Tem, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Tolerar o ensino de Jezabel para Jesus é algo muito ruim. a prática de prostituição e comer coisas sacrificadas a ídolos. Lembram daquela instrução dos apóstolos aos gentios, quando eles mandaram Judas e Silas, se não me engano, em Atos, quando havia um certo, o primeiro concílio da igreja cristã, vamos pensar assim, quando houve aquela recomendação, olha, sobre os gentios, nós não vamos impor mais cargas, né? Não vamos fazer com que eles se tornem os judeus para depois tornar cristãos, mas a advertência que a gente faz, olha, se abstenham das relações sexuais ilícitas e das comidas sacrificadas a ídolos. Essa é a nossa recomendação a vocês. O demais, fique naquilo que foi instruído pelos apóstolos. E aqui parece que justamente é essa recomendação dada pelos apóstolos que a igreja está negligenciando. E ainda mais, está tolerando que alguém, e essa mulher chamada Jezabel, ensine no meio da comunidade isso. A igreja não ensina isso, mas está tolerando que alguém faça isso. Isso aos olhos de Deus é muito ruim. Supõe-se que ela estava incentivando os cristãos em Tiatira a comparecer às cerimônias e às festas das associações comerciais, que eram dedicadas, sem dúvida alguma, a algum deus pagão. Essa comunidade, irmãos, ela girava em torno, a economia dela, vamos pensar assim, girava em torno das negociações, dos trabalhos desenvolvidos. Ou seja, as associações profissionais tinham muita influência na vida da comunidade. E quando uma associação profissional dessa promovia uma festa, uma confraternização, qualquer coisa desse tipo, é óbvio que estava muito ligada à visão pagã que eles tinham da divindade. Então, os historiadores supõem, e os comentaristas bíblicos também vão nessa mesma linha, que nessas festas organizadas pelas associações poderiam existir bastante coisa desse tipo. Culto, que seria praticamente um culto a deuses pagãos, que, no final das contas, terminava em quê? Terminava, como a gente sempre sabe, né? Muita licenciosidade, né? Muita libertinagem e, por que não dizer, prostituição mesmo. Será que não existia oferta a esses deuses pagãos? Sacrifícios a esses deuses pagãos? É bem provável que sim. E parece que essa comunidade cristã se via envolvida em toda essa manifestação pagã, incentivada por essa Jezabel, a qual Deus condena. Jesus vem e diz, olha, eu não tô achando legal que vocês, com essa maturidade espiritual que têm apresentado, com essas obras que têm mostrado, com o amor que têm pela minha palavra, têm buscado a sã doutrina, eu não acho legal vocês tolerarem que essa mulher ensine tais coisas e incentive ao meu povo, o meu servo, a praticar tais coisas. As coisas profundas de Satanás. Acho que uma afirmação de Jesus condenando as práticas dessa mulher e daqueles que estão seguindo junto com ela. Essas coisas são de Satanás. E há até quem defenda que essa mulher, por ser uma líder, está levando muita gente junto com ela, ela se acha, e aqueles que a seguem, se acham muito experimentados espiritualmente. E não é difícil a gente observar, até mesmo hoje, que aqueles que buscam muitas experiências espirituais criem em si mesmo uma certa soberba, né? E isso é condenado por Deus. Aquele que quer ser o maior, que sirva, né? Aquele que tem mais experiência com as coisas espirituais é dado uma responsabilidade muito grande em conduzir o povo nas coisas verdadeiramente de Deus, não? A nossa experiência espiritual, a nossa capacidade de absorver aquilo que Deus tem nos revelado serve única e exclusivamente, irmãos, para desenvolver o reino, o corpo de Cristo, para que nós, a gente possa colaborar para o desenvolvimento espiritual dos nossos irmãos. Não para nós dizermos que, olha, eu tenho muito mais revelação que tu, irmão, né? Eu tenho muito mais conhecimento das coisas de Deus que vocês. Eu conheço muito mais profundamente as coisas de Deus. Eu consigo sondar muito mais as profundezas dos oráculos de Deus do que os irmãos. Então, eu não vou nem discutir Bíblia com vocês, né? Isso é muito comum ver no meio, até no meio cristão, as experiências espirituais trazendo uma certa soberba às pessoas. O texto passa a impressão que Jezabel e a sua turma se achavam superiores espiritualmente ao ponto de conhecer as profundezas, as coisas profundas de Satanás. Muito comum também no meio gnóstico, né? No meio esotérico. Quanto mais se tem experiências espirituais, quanto mais se adquire tais experiências, o patamar das pessoas parece que são cada vez mais elevados. E isso é condenável por Deus também. A situação em Tiatira se defere em Pérgamo por causa da sua tolerância à prática em si. Diferente de Pérgamo, a questão era mais ética do que doutrinária. Como eu já falei, a igreja não ensinava tais práticas, mas tolerava que no meio dela tivesse alguém que ensinasse. Éfeso rejeitava os falsos apóstolos e não tolerava as obras dos nicolaítas. A igreja em Tiatira tolerava o ensino de Jezabel no meio da sua comunidade. Essa é uma diferença também com a igreja em Éfeso. Mesmo sabendo que elas eram erradas, eles permitiam e, como Acabe, a igreja se colocava numa posição de indefesa, não conseguia ir de encontro com essa mulher. Talvez por comodidade, achava mais cômodo, não, ela vai tumultuar o meio de campo aqui, então deixa ela lá, Deus julga ela, né? E Deus está falando, olha, eu não gosto, eu tenho contra vocês isso, vocês toleram a prática dessa mulher, vocês toleram que ela ensine, e não só ensine, mas incentive aos meus servos praticarem essas coisas. A igreja não se interferia na vida daqueles que viviam nesse erro. Jezabel era forte. Jezabel era uma mulher que tinha muita autoridade, tinha muita liderança. Constatação no verso 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Oportunidade para arrependimento. Jesus, ele se mostra novamente aquela característica de Deus, né? Longânimo. Jezabel fazendo tudo aquilo de errado no meio da comunidade, ele se mostra longânimo, se mostra com paciência e dá uma oportunidade para que ela se arrependa. Só que ele mesmo afirma, ela não quis se arrepender. Ele se mostra longânimo. A 22 vem uma advertência. Eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Jezabel está provando da ira de Deus, irmãos. Jezabel está condenada. Jesus já falou, eu prostro ela de cama. E ela vai ver com quem está lidando. Os seguidores também serão atribulados, caso não se arrependam. Jesus ainda dá mais um, parece que ainda dá mais uma chance aos seguidores. Eles também vão ser atribulados. Ela já está condenada. Eles também vão ser condenados, vão ser atribulados, caso não se arrependam. Jesus ainda mostrando a sua longanimidade, sua paciência com os pecadores. Caso não se arrependam, vão ser atribulados. Jesus afirma que conhece a igreja e que não há nada que possa ficar oculto a seus olhos. Esse conheço as suas obras, né? Parece vir com muita força agora, ela vem enérgico, esse conheço, eu conheço vocês. Eu conheço as obras dessa mulher e sei quem está seguindo. Tiatira fazia vista grossa, por isso que vai ser repreendida, está sendo repreendida. A afirmação no verso 23 diz, matarei os seus filhos de quem? Os filhos de Jezabel, né? E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Essa será a aflição dos filhos de Jezabel, morte. Jezabel, que não se arrependeu, e os filhos dela, os seguidores dela, que não se arrependerem, provarão da morte. Jesus já está condenando eles à morte. O leito de prostituição de Jezabel vai virar o leito de dor, de angústia, de tribulação, um leito da prostituição, dos desejos carnais, se torna agora o leito de morte. E não pode ser diferente, né, irmãos? O leito do pecado é o leito da morte. Por que não pode ser diferente? O salário do pecado é a morte. Jesus deixa bem claro, naquilo que ela mais ama, aonde ela se deleita nos prazeres da carne, ali mesmo vai ser o local da sua condenação. Eu prostro ela de cama e ela vai morrer onde ela sente mais prazer, onde ela tem levado os meus filhos a pecar contra mim. O salário do pecado é a morte. Consolo. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, há tanto quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. A intervenção de Jesus, irmãos, tem como objetivo tirar a maçã podre do meio do cesto. Essa intervenção que Jesus tem feito aqui em Tiatira é para fazer isso. Existe uma maçã podre no meio do cesto. Vocês têm que tirar daí. Vocês não tiraram daí. Eu tiro. Eu venho, eu, o justo juiz, que vejo todas as coisas, que tenho o pé como bronze polido, vou tirar a maçã podre do meio do cesto. A parte comprometedora será retirada para que sirva de exemplo e incentivo ao restante da igreja, para o restante da igreja desenvolver o quê? O que a igreja precisa desenvolver? Ela tem tudo de bom, obras, tudo. Ela precisa desenvolver a intolerância à prática do pecado. Deus, mais uma vez, se mostra longânimo, esperando a santificação do povo. O que precisa para vocês é alcançar a perfeição diante dos olhos de Deus é ser intolerantes. Não tolerem falsa doutrina, não tolerem práticas pecaminosas no meio da igreja, porque eles são meus servos. A responsabilidade da igreja é essa, não tolerar pecado no meio do povo. Incentivo, verso 25. Tão somente conservai o que tendes até o que eu venha. Em vez de listar uma lista de várias exigências àquela igreja que tolerava o pecado, Jesus exortou a igreja a continuar na sua fidelidade cristã. Eu não vou colocar outra carga em cima de vocês. Eu não vou colocar aqui mais preceitos. Eu não vou colocar aqui mais exigências. Só peço que vocês sejam fiéis a isso que eu já tenho dado a vocês. Algo muito coerente com aquele, com o conselho dos apóstolos, né, ao povo gentil, em Atos 16. Mesma coisa. Jesus está falando, olha, eu não vou colocar outra carga em cima de vocês. Somente isso. Não tolere o pecado. Não seja tolerante com essas práticas abomináveis. Resista a essa sedução sexual. Não se contamine com aquilo que é destinado aos ídolos. No mais, permaneçam naquilo que já foram ensinados. Esse é o incentivo. Somente conservai o que tendes até que eu venha. Algo muito coerente com aquilo que a gente já tem na Bíblia, em Atos. Pois pareceu bem ao Espírito, né? Atos 15. Olha só o que diz lá em Atos 15. Pois pareceu bem ao Espírito, Atos 15, 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além das coisas essenciais, que vós se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos também, bem como o sangue e carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, destas coisas fareis bem se vos guardardes. Já temos já o consolo, o incentivo, agora uma promessa. No final, ele diz, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro regerá, reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. assim como eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Primeira promessa, irmãos. Autoridade sobre as nações. O Senhor citado lá no Salmo 2 tem autoridade sobre as nações garantida pelo Pai. E agora ele está disposto, ele se mostra disposto a compartilhar, a delegar essa autoridade àqueles que se que guardar até o fim as obras, as suas obras, as minhas obras. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, dar-lhe-ei, lhe darei autoridade sobre as nações. Esse Senhor está disposto a delegar autoridade sobre aqueles que vencerem. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Autoridade sobre as nações, irmãos. O que consiste isso? Autoridade sobre as nações. Nós que perseverarmos até o final, teremos o direito de... O termo aqui, na verdade, é apacentar as nações. Cuidar das nações. Mas no contexto aqui, é de julgamento mesmo. Julgar as nações, reger as nações. Esse é o termo mais indicado a se apresentar. Vamos lá para Mateus 25, 21. Mateus 25, 21. A gente vai ver. Mateus 25, 21. O Senhor falando ao servo bom e fiel. Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Entra do gozo do teu Senhor. É basicamente isso que o Senhor está prometendo à igreja. Vocês têm sido fiel nesse pouco. Não estou impondo grande carga a vocês, mas eu peço que vocês sejam fiéis nisso. Sejam intolerantes a essa doutrina. Não tolerem essa doutrina, essas práticas. Se abstenham das relações sexuais ilícitas, dessa comida sacrificada aos ídolos. Sejam fiel no pouco, eu vos colocarei no muito. Dá para fazer um paralelo aí com o que Paulo diz, vamos misturar aqui essas passagens, que Paulo diz em 1 Coríntios 6. Ou não sabeis que as nações, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo afirmando, né? O Espírito Santo afirmando através de Paulo que os santos julgarão o mundo. Os santos hão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas pequenas, as coisas mínimas? Sejam fiéis no pouco, e eu vos colocarei no muito. A promessa de Deus, aqui no verso 26, tem tudo a ver com o Evangelho, com aquela passagem lá em Mateus, e tudo a ver com essa carta de Paulo aos Coríntios. Sejam fiéis, igreja. Seja fiel, igreja. Isso é pouco. Se abstenha dessas coisas, que eu vos colocarei sobre o muito. Essa seria a grande recompensa. Julgar as nações. Ao servo fiel, que tem sido fiel nas coisas pequenas do dia a dia, será dada a grande responsabilidade e participará juntamente com o Senhor dos Exércitos da batalha final. No dia do julgamento, nós estaremos no lado de Deus, no lado do próprio Jesus, julgando as nações, julgando as obras iníquas. De certa forma, irmãos, nós já fazemos isso hoje em dia. De certa forma, já fazemos isso hoje em dia. Quando proclamamos o Evangelho de Deus, chamando o pecador ao arrependimento, dando oportunidade, né, o Espírito Santo dando oportunidade para que as pessoas ouçam o Evangelho e, segundo o dom de Deus, da fé, abram seu coração para o próprio autor da vida deles e sejam salvos. Quando fazemos isso, proclamamos o Evangelho, qual o outro lado da salvação? É condenação, não é, irmãos? Hoje em dia, irmãos, nós já temos, de certa forma, a palavra de Deus através de nós tem, de certa forma, condenado muita gente. Nós já estamos julgando muita gente. Porque no ponto que anunciamos a verdade de Deus, a salvação em Cristo Jesus, estamos anunciando condenação também àqueles que não creem. Nós sabemos como as pessoas serão salvas. Nós temos, o Senhor Jesus tem nos dado essa responsabilidade de anunciar aos povos que Ele é o Senhor, que julga todas as coisas, que tem os olhos que nada pode fugir dos olhos da presença dEle, que capta todas as coisas, até o fundo íntimo do coração. E Ele é aquele também que tem o pé com bronze polido, que vai julgar todas as coisas. Nós temos anunciado esse Senhor, que apesar de tudo isso, é amoroso, longânimo, e tem dado oportunidade a todos para que se convertam, se voltem a eles. Mas aqueles que não são escolhidos do Pai, estão condenados à morte eterna. Quando nós, então, a nossa motivação é óbvia, quando proclamamos a palavra de Deus, não é condenar ninguém ao inferno. Mas quando nós chamamos pecadores, automaticamente já estamos fazendo uma divisão entre pecadores com Cristo e pecadores sem Cristo. Vamos julgar as nações, sim. E quando proclamamos o Evangelho, já estamos fazendo isso em parte nesse mundo. Vamos julgar as nações, sim, porque estaremos na glória com o Senhor, ciente de todas as coisas, como testemunhas do Senhor, de que sobre nós caiu o amor dEle. Sobre nós, o sacrifício de Jesus fez morada em nós. Sobre nós veio a cruz de Cristo, e nós nos colamos, nos agarramos a ela, porque sabíamos que no terceiro dia iríamos ressuscitar com Ele. Seremos testemunhas vivas do Senhor Jesus no julgamento final, de que somos, sim, salvos por Ele. Por quê? Porque somos melhor que os outros? Não, porque o amor dEle nos alcançou. Esse é o testemunho que temos para dar para todo mundo. Ele pode olhar, né, no dia do julgamento final e dizer, olha, estão vendo esses aqui? Eles creram em mim. Eles foram servos bons e fiéis. Fiéis no pouco, e eu tenho os colocado muito. Mas nós fizemos várias coisas em teu nome, Senhor. Nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. Arreda de mim. Vocês praticam iniquidades. Aqui estão os meus eleitos. Eles estão julgando as nações juntamente comigo, como testemunhas da minha obra sobre a vida deles. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, e que a gente possa ser testemunha fiel dele já hoje, para que possamos agregar mais e mais pessoas ao reino de Deus. A segunda recompensa, irmãos, a estrela da manhã. O que é essa estrela da manhã? Sem dúvida nenhuma é uma menção honrosa àqueles que perseveraram, né? É alguma coisa do tipo. É uma premiação final para aqueles que perseveraram até o fim. É muito difícil discernir, definir o que é especificamente essa estrela da manhã. O que tem de comentário a respeito, irmãos, é um diz uma coisa e diz outra, é difícil. Eu tentei chegar num consenso, tentei pegar tudo e ver qual que era a linha mais coerente, né? É difícil definir o que é essa estrela da manhã. Eu não quero me arriscar muito, mas o que eu posso dizer, irmãos, é que essa estrela da manhã é o próprio Senhor. Podemos pensar que é o próprio Senhor sendo dado à igreja de forma intensa e definitiva, comunhão plena com o Senhor. A vocês vai ser dado a oportunidade de estar na minha presença definitivamente. O próprio Senhor dizendo, a vocês vai ser dado a estrela da manhã. Vocês entrarão no meu reino, participarão das bodas do Cordeiro, estarão no gozo do Senhor, na presença do Santo dos Santos, na minha presença. A vocês será dado definitivamente a minha presença. Aqueles que rejeitaram Jezabel, recusaram conhecer as coisas profundas de Satanás, terão a Jesus para sempre e conhecerão a fundo as coisas de Deus. Aqueles que rejeitaram o conhecimento das profundas coisas de Satanás, da profundeza das coisas de Satanás, do seu pecado mortal, terão agora definitivamente a comunhão íntima com o Autor da vida, com a estrela da manhã, com a bela estrela da manhã. E aí sim, aí nós conheceremos profundamente o ser de Deus. A máxima revelação de Deus aos homens estará disposta a esses que perseverarem até o fim, por toda a eternidade. Eternidade na presença de Deus é ótimo, né, irmãos? Principalmente quando mediados por Cristo, pela estrela da manhã. Vamos tentar aplicar isso para a nossa vida, irmãos? Tudo isso. Muito conhecimento, muita coisa, muito fruto de pesquisa. Mas que valor tem conhecer tudo isso sem a gente aplicar para a nossa vida? Como que a gente pode aplicar isso para a nossa vida? Como que a gente pode aplicar a comunhão com a estrela da manhã já na nossa vida? Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente vê? Como que a gente tem visto Jesus? Existem várias maneiras de ver Jesus, né, irmãos? Na verdade, uns nem sequer acreditam que ele existe, o que existiu. Outros tratam ele simplesmente como um grande profeta que existiu. Há quem o considere um revolucionário que viveu 2000 anos atrás, fez uma bagunça ali na Palestina, em Jerusalém principalmente. Outros consideram um homem com um espírito muito evoluído. Esse homem era fantástico. Um espírito evoluidíssimo. Chegou num nível almejável. Devemos almejar chegar à espiritualidade que esse homem teve. Depois de ser besouro, lagartixa, leão, lagarto, homem várias vezes, agora ele chegou, pagou, já purificou tanto sua alma, agora ele, na última vez que ele apareceu, ele tinha um espírito muito evoluído. E nós, IBRVN, como nós vemos Jesus? Será que nós vemos dessa forma? Acho que não, né? Tomara que não, né? Cremos que ele é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, como lá Marcos 1:1 diz, né? Ele já começa apresentando Jesus de cara. Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Cremos que ele tem buscado nos orientar para que vivamos aquilo que professamos? Espero que sim. Cremos que ele é aquele que anda no meio da igreja observando tudo, que conhece tudo e tem autoridade no julgamento final? Na verdade, irmãos, eu reconheço que as cartas a essas igrejas aqui em Apocalipse são duras. Não são fáceis de ouvir, muito menos para pregar, né? Não me tome por soberbo, porque por estar falando, né, por estar pregando essa sequência a vocês, não sou melhor mesmo que ninguém mesmo, né? E Deus sabe quanto o próprio Senhor tem trabalhado na minha vida com essas cartas. E essa aqui, ó, Senhor, quando eu parei para, Senhor, ajuda, vai, sonda aí o meu interior. Vê o que está errado. Ainda bem que não preciso revelar para os irmãos. Só peço que ore. Sou egoísta, mesquinho. Precisamos, nós precisamos questionar isso constantemente. Senhor, o que, que eu preciso fazer para te agradar mais? Existe em mim algo oculto que nem eu mesmo saiba, mas que está te ofendendo? Eu tenho praticado alguma coisa que é abominável a ti? Senhor, me sonda, me revela. O coração do homem é enganoso, mas tu que sonda todas as coisas, Jeremias, né? Tu que sabe de todas as coisas, que sonda o íntimo do coração, revela. porque meu coração é enganoso. Às vezes eu acho que estou fazendo o que agrada a Deus, mas na verdade estou sendo alvo da ira dele. Os olhos com chamas do Senhor estão sobre mim. E se não fosse ele longânimo, eu já teria me consumido. Já me teria tirado do meio da igreja, para que não contaminasse mais a igreja. A morte física já teria vindo faz tempo, a espiritual eu sei que não vai vir, porque ele já segurou na mão. Mas se for preciso, ele me mata o meu corpo para preservar a harmonia do amor de Deus no meio de vocês, irmão. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, revele se há algo em mim que possa ser consertado. E seja longânimo, seja amoroso, revela-me. Acho que essa tem que ser a oração de todo cristão, todo dia quando acorda. Seja longânimo, Senhor. E revela, age com amor na minha vida. Eu sou pecador, sou miserável. O que você precisa tomar cuidado, irmão? Com o que você precisa tomar cuidado? Essa é uma pergunta íntima, muito pessoal, mas precisa ser feita. Precisa ser feita, sem dúvida, todos os dias. Com o que eu preciso tomar cuidado? É a questão sexual? É a questão financeira? É a questão profissional? Com o que eu preciso tomar cuidado? Com certeza, irmãos, se a gente começar a listar áreas de pecado, o Senhor vai começar a apontar, olha, toma cuidado aqui, toma cuidado ali. Tua tendência é muito grande a me desonrar nessa área, naquela outra também. Aqui tu estás legal, mas olha, cuidado que tu pode tropeçar, não fica muito confiante não, dependa de mim. Vivemos sendo tentados por nossos próprios desejos. Como andam os nossos desejos, irmãos? Os nossos desejos andam em sintonia com Deus? Com a sua vontade? Ou os nossos desejos andam contaminados pelo pecado? O que é que você mais deseja? O que é que eu mais desejo? Glorifica a Deus? Ou faz ele voltar os olhos dele ardendo como chama de fogo para mim, querendo me consumir? Como andam os nossos desejos, irmãos? Deus nos põe à prova para que cresçamos em fé. Isso produz perseverança para que possamos nos apresentar diante de Deus perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Tiago 1, 3, 4. Como temos buscado resistir às tentações, irmãos? As tentações existem. Por mais que você diga, não, eu sou o Superman. Não, as tentações existem. Eu sou o Super Santo. Não, as tentações existem. Nós somos tentados naquilo que mais desejamos. Satanás sabe disso e começa a jogar, né, seus dados inflamados, criar situações no nosso dia a dia. Movimenta toda a legião do mal para que aquilo que a gente mais deseja aconteça e se mostre na nossa frente. As coisas mais maravilhosas, mas que alimentam só o nosso coração, não agradam a Deus, estão sendo expostas para nós toda hora. Como é que nós temos resistido isso? Como é que resistimos à tentação? Com a nossa força ou pedindo a Deus sabedoria? Na sequência, Tiago fala, falta sabedoria? Peça a Deus. Ele dá, ó, ele distribui a todos quando pedir. Peça confiando. Ele vai dar sabedoria, discernimento para discernir essas coisas. Precisamos ter consciência que o nosso relacionamento com Deus não se resume em sermos agraciados com o dom da fé no ato da nossa regeneração. Não. A nossa relação com Deus, né, nosso relacionamento com Deus, ele foi marcado como ponto original, como marco inicial, sim, nossa conversão, Deus, nossa regeneração, Deus nos regenerou, nos deu um novo coração, nos deu um espírito, uma alma voltada às coisas santas. Mas nós somos carne ainda e voltamos, estamos sempre patinando, né, lutando com nossos desejos carnais. Vivemos num processo de conversão, irmão, que tem como objetivo nos tornar semelhantes a Jesus. O objetivo do Senhor Deus é nos tornar semelhantes a Jesus. Nós éramos, como Adão, perfeitos, íntegros. Pecamos juntamente com eles, caímos. A linha do tempo está passando, né? E nós nos regeneramos, o Senhor nos regenerou. E o tempo está passando, é como se fosse um gráfico, né? A tendência é a gente ir subindo, 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 até o dia da consumação de todas as coisas. Aí lá receberemos um corpo glorificado e estaremos na presença de Deus, semelhante ao Senhor Deus, semelhante a Jesus, sem a ação do pecado na nossa vida. Conseguiram imaginar um gráfico, linha do tempo, santificação, regeneração. Regeneração não. Conversão. Nós estamos nos convertendo. Vamos pensar assim. Fomos regenerados, estamos nos convertendo à imagem e semelhança de Deus, sendo até chegar ao ponto de sermos íntegros, perfeitos, em nada deficiente, com corpo glorificado, sem ação do pecado. É um processo, irmão. A nossa conversão é um processo. Eu gosto de pensar da seguinte, dessa forma. Nós fomos regenerados num instante em que o Espírito Santo nos confrontou com a nossa natureza e a natureza de Deus. E nos deu comunhão com Deus. Fomos regenerados. Houve uma mudança de natureza. Brusca, instantânea, pontual. A partir daí, nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus. Essa deve ser a nossa caminhada. Um processo. E que é acelerado, irmão. É acelerado pela nossa santificação. Pense na santificação como um catalisador numa reação. Quem gosta de química, a reação química, para ser acelerada, bota-se um catalisador, não é? A santificação nossa, o nosso desejo de se tornar semelhantes a Jesus, não provar do pecado, é santificação. É como se fosse um catalisador colocado nessa reação química para que a gente se torne mais semelhantes a Jesus. Se a gente não se santifica, irmãos, a reação fica estagnada. A reação para. E a linha do tempo vai passando e a gente vai, um paralelo. Quanto mais a gente se santifica, mais acelera essa reação e mais a gente se torna semelhante a Jesus. Essa é a nossa grande responsabilidade. Nós somos responsáveis nesse sentido de buscar a face de Deus, as coisas santas, as coisas puras, as coisas sem mácula, para que agrademos a Deus, se tornando cada vez mais semelhantes ao Filho, que é sem pecado. O nome disso é santificação. Santificação é o catalisador que acelera o processo que nos leva a sermos semelhantes a Jesus. Toda vez que cedemos às tentações, freamos o processo. Não podemos esquecer isso, irmão. Quando a gente freia o processo, a gente fica estagnado, o Espírito Santo assopra no nosso ouvido. Opa, tem pecado aí. Não tem como haver comunhão com Deus com esse pecado. Se afasta desse pecado. Para que o processo continue, para que a reação continue. Que o Senhor nos ajude a discernir quando estamos pecando feio, quando estamos agredindo a Ele, quando estamos freando essa reação. O nosso futuro está diante de nós. Julgaremos as nações. Na companhia de Jesus, isso não é um simples desejo humano, irmão. É o alvo de Deus. É o plano de Deus para nossas vidas. Que a gente seja fiel no pouco, porque o muito já está separado para nós. Que a gente possa ser fiel no pouco. Que a gente não freie essa reação. Que a gente busque santificação. Como é que se busca isso? Buscando coisas espirituais, coisas santas, leitura da palavra, oração, meditação nas coisas de Deus. Conversar com Ele. Use a oração não como algo mecânico, mas é relacionamento com o Senhor. Não tem pelo que orar? Pega uma lista de membros. Tu vai ver quanto tem para orar. Ore por cada família. Desenvolva relacionamento com Deus dessa forma. Que forma maravilhosa. Olhando com a visão bem altruísta mesmo, bem cristã. Ora, interceda pela vida de cada um, cada família, cada pai de família, cada esposa, cada filho. Aí tu vai ter, se tu pegar a nossa lista de membros, já vai ter aí umas 3 horas para orar. Pode dividir, pega uma família por dia. Eu não sei como orar. Faça assim. Quer uma família para orar? Ora pela minha, olha por mim. Fico muito grato. E é um pontapé para desenvolver uma vida de oração. Coloque as suas dúvidas, as suas inquietações na presença de Deus. Converse com Ele. Ele é o fiel companheiro que está sempre do nosso lado. O Espírito Santo está aí para nos ajudar. Ele só não quer que a gente abra mão do convívio com Ele. Quando chegamos aqui em janeiro, né, do ano passado, a gente tinha a preocupação, é óbvio, né? De, na verdade, a gente não sabia que ia congregar aqui, né? A gente estava saindo do Campes, a gente tinha decidido meio que cortar o cordão umbilical, né? A gente cresceu lá, nasceu lá e entrou na vida cristã, fomos discipulados lá, todo o desenvolvimento, todo o conhecimento que os irmãos lá tinham nos passaram, e experiência de cristã, de vida, investiram na nossa vida, nos prepararam para, até mesmo como liderança lá. Mas chegou um momento, irmãos, que a gente percebeu, olha, é vontade de Deus que a gente rompa esse cordão umbilical. Meu Deus. Chegou ao ponto de eu ter a certeza que, se eu não fizesse isso, eu estaria contra a vontade de Deus. Por mais que para mim fosse algo maravilhoso, seria contra a vontade de Deus. E como é difícil, mas aí eu posso testemunhar, como é difícil fazer algo que é contrário à nossa vontade, mas a gente tem certeza que é a vontade de Deus. É difícil. Aí entra em jogo, como eu falei, né, família, crianças. Mas quando a gente faz a vontade de Deus, a gente é abençoado, muito abençoado. Eu só tenho a agradecer ao cuidado que Deus tem sobre a minha vida. Porque, como a gente cantou aqui, né, quando eu pensei que o meu vigor tinha chegado ao fim, quando eu declarei isso ao Senhor: Senhor, meu vigor chegou ao fim, não tenho mais forças, eu chego de lutar contra Ti. E quando a gente deixa de ocultar o nosso pecado, né, que é a resistência contra Deus, na verdade, aí Ele vem e se mostra Senhor e Rei. Ele se mostra Senhor e Rei da situação e nos conduz mais para perto ainda dEle. E demonstra seu amor sobre nós. E nos coloca, assim, em lugares maravilhosos, como aqui. E eu sou grato, irmãos. O momento mais difícil da minha vida cristã que eu passei ultimamente, o Senhor se fez presente. Foi só eu querer saber dEle e a vontade dEle. Buscar nele a saída da situação. E Ele falou: ah, agora tu veio no local certo. E Ele não oculta. Para finalizar, irmãos, queria então ler o Salmo 106. O Salmo 6. Vamos tomar isso como uma oração nossa. Se nós estamos nessa situação, se tem alguém na situação aqui, que eu acho que é o momento nessa leitura de entregar o fardo pesado que o pecado nos dá, que o mundo nos dá, que os nossos desejos nos dá na presença de Deus, o fardo que não produz vida, mas somente morte, crendo que o Senhor é o Senhor, Deus e Rei, aquele que vê todas as coisas, julga e é longânimo. Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tenha compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. Em minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a minha voz, a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retire-se de súbito, cobertos de vexame. Que o Senhor possa nos ajudar, irmãos, na nossa luta diária contra o pecado que nos assedia, nossos desejos infames, nossos desejos carnais, nossos desejos que afastam cada vez mais nós da presença de Deus, que freiam essa reação de conversão à pessoa de Cristo, e que no dia final a gente possa estar juntamente com Cristo sentado no trono e nós ali julgando as nações como testemunhas fiéis do Senhor, fiéis no pouco, sendo colocado no muito, e desfrutando eternamente da glória de Deus Pai na presença do Filho. Amém? Senhor Deus, te louvamos, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pedimos perdão dos nossos pecados, ó Pai. Agradecidos, Pai, pela Tua intervenção na nossa vida, no momento, Pai, que nos regenerasse, Pai, nos desse livre acesso ao Teu trono através do sacrifício do Teu Filho Jesus. Temos nova vida juntamente com Ele, Pai, ressurretos, ó Pai, para uma nova esperança, Senhor, que se cumprirá no dia do juízo final, Senhor, onde estaremos, ó Pai, juntos com o Teu Filho Jesus, julgando as nações, ó Pai, sendo testemunhas, ó Pai, do Teu amor sobre nós, da obra do Teu Filho Jesus, da ressurreição dos mortos, e livres, ó Pai, do castigo eterno, Pai, que traz sofrimento, choro, ranger de dentro, como diz a Tua palavra, Senhor. Louvamos a Ti, Senhor, porque Teu Santo Espírito, Pai, tem nos auxiliado, Pai, nessa caminhada, nessa jornada, nessa batalha espiritual, Pai, contra o nosso pecado, Senhor. Livra-nos, ó Pai, das nossas paixões, ó Pai, dos nossos desejos carnais. Ó Senhor, que todos os nossos desejos, ó Pai, estejam alinhados, ó Pai, com a Tua santa vontade, Pai, que é pura, é boa, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Teu Santo Espírito está no nosso lado, Pai. O Consolador veio, enviado pelo Teu Filho, Pai, para que não esqueçamos de nada que nos foi dito, Pai, que sejam revelados para nós, ó Pai, coisas excelentes, ó Pai, do Teu reino, e que isso sirva de motivação, a única motivação para fazermos a Tua vontade, Pai. Glorificar o Teu nome acima de todas as coisas, honrar, ó Pai, o sacrifício do Teu Filho Jesus naquela cruz, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a nos santificar, ó Pai, assim como Tu ajudaste, ó Pai, a igreja ali em Tiatira, Senhor. Ó Senhor, que nós sejamos, ó Pai, aqui, reflexo, ó Pai, do Teu amor sobre nossas vidas. Que a gente tenha pavor, ó Pai, e não compartilhe, Pai, das coisas profundas de Satanás, ó Pai. Que a gente se abstenha, Pai, de tudo aquilo que é contra a Tua vontade, Senhor. Mas que a gente mergulhe, Pai, em conhecimento, Pai, e intimidade, Senhor, contigo, Senhor, através da Tua palavra, orando a Ti, Senhor. Nos dê, Pai, essa disciplina, Senhor, essa que necessitamos, ó Pai, de estarmos em oração contigo, constante, Senhor, elevando nossos pensamentos em toda e em qualquer situação a Ti, para que Tu nos dê o discernimento do que devemos fazer, ó Pai, para promover a Tua glória, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, agradecemos, ó Pai, porque nada temos a Te oferecer, Senhor, a não ser sermos fiéis no pouco, Senhor, certos que Tu nos colocarás no muito, Senhor. Agradecemos, ó Pai, a Tua intervenção sobre a vida de cada um, Senhor, a Tua glória sendo revelada aqui na igreja, Senhor. Obrigado por esse ano, Pai, que nós como família temos chegado aqui e temos sentido o Teu amor, Senhor, e isso não acontece em lugar nenhum, não sei, na Tua igreja, Senhor. O Teu amor sendo revelado, acolhendo outras pessoas, famílias, e que isso, Pai, seja, Pai, motivo de acumularmos, ó Pai, galardão, ó Pai, no céu, recompensas espirituais, ó Pai, para que Teu nome seja glorificado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai, que temos de refletir na Tua palavra, Pai, que isso ajude, Pai, que isso sirva, Pai, para consolo e conforto e incentivo para prosseguirmos, ó Pai, nessa caminhada. Agradecemos, oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.